dia. Estamos aqui para mais um encontro das práticas de integração mente-corpo. Hoje estaremos com a Sandra Tayar, vocês já conhecem, psicóloga, psicoterapeuta, educadora, com especialização em psicoterapia corporal formativa. É professora da Palas Athena e também membro do Conselho Deliberativo da associação. Essa série de encontros está dentro do programa Saúde, Ciência e Espiritualidade, do projeto Cuidando da Pessoa que Cuida, o Cultivo da Saúde Integral. Profissionais da área da saúde, assistência social e agora também professores da rede pública, que tem acontecido desde 15 de abril, às segundas e quartas, e a partir dessa semana também às sextas-feiras, pela manhã. Então, sejam todos bem-vindos.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho: vejo a origem do cosmo, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração, e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer, valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Sandra.
Bom dia a todas, todos.
Bom dia.
É uma gratidão e um prazer estar aqui, participando desse espaço de cuidado, né? Esse espaço de sustentação da vida e de organização da saúde. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre o medo. E para isso, eu vou pedir para a Regiane trazer os slides. Toda vez que eu vejo esse texto inicial, eu me emociono, ele é muito bonito. Isso aqui é uma citação do Leonardo Boff, mas que é uma consideração muito importante, eu acho, para todos nós. A gente pode entender. Não temos cuidado, somos cuidado. É um modo de ser singular do homem e da mulher. Eu diria do masculino e do feminino, né? Sem cuidado, deixamos de ser humanos. Eu acho que essa lembrança é muito propícia para esse momento de tantas incertezas, né? E de uma certa forma, descuido também. estamos aqui bravamente construindo esse lugar de criação e recriação da vida, né? Pode seguir. E aí eu queria trazer para vocês alguma visão, antes de mais nada, a visão formativa do corpo, né? Stanley Kelman é a pessoa que criou a psicologia formativa e ele tem essa frase que eu acho que ela é elucidativa. O corpo não é um objeto do espaço, mas é um processo no tempo. O corpo, desculpa, só um minuto, Rejane. O corpo, ele tem 3,8 bilhões de anos de experiência. O corpo sapiens, do Homo sapiens, no começo da nossa humanidade, tem 200 milhões de anos. E a nossa civilização tem 10 mil anos, mais ou menos, o corpo civilizado como a gente conhece, né? Assim. E essa experiência, pode seguir, por favor. O corpo se alimenta da experiência. Então, eu trouxe essa figurinha aqui, que até tem uma brincadeira, né? Que pergunta para onde estamos indo com a nossa evolução. Mas, assim, para a gente chegar até o primeiro da fila aqui, demorou muito tempo. E o tempo todo, o corpo aprende e se modifica com a experiência. E transmite experiência. E é daí que vem a nossa experiência do medo. Daí que vem a organização do medo. Pode seguir, por favor. Então, assim, a gente tem um script, digamos assim, né, herdado, que é do nascimento até a morte, né, é todo um processo corporal, que é genético, né, e que é uma herança. E a gente também tem um outro script que é pessoal, né? Crescer, se desenvolver é um caminho genético. Agora, amadurecer é um trabalho pessoal. Mas em todos os casos, é sempre um caminho de construção. O corpo está constantemente se construindo, fazendo, desfazendo e refazendo para dar continuidade à vida. Pode seguir. O corpo também, a própria experiência, se organiza em camadas. O corpo não é um todo uniforme no sentido de que para pulsar, para a vida poder acontecer, precisa ter camadas. A pulsação é uma propriedade muito importante do vivo. Pode seguir. Eu trouxe essa imagem para a gente ter uma noção de que a gente trabalha, no mínimo, quando está pulsando, a gente está trabalhando, no mínimo, com 3 camadas, né, do corpo humano. A camada da pele, sistema nervoso, a camada de sustentação, músculos, tendões, e a camada de produção de energia, que são as vísceras. E essas camadas estão constantemente se conversando, estão constantemente se conectando para produzir, para gerar a vida como a gente pode viver. Pode seguir. E também temos a camada energética. Né? Além da camada hormonal, temos a camada energética. Pode seguir. E chegamos no medo, então. O medo, ele faz parte de uma longa trajetória do vivo, né? Os primórdios começam lá nos primeiros organismos unicelulares que tiveram que aprender a discriminar o veneno do alimento, se aproximar da fonte de nutrição e se afastar das situações tóxicas, né? Se não existisse o medo, nós não estaríamos aqui, né? O medo é todo um sistema herdado, né, para a gente lidar com as situações de perigo. E no caso de nós humanos, as situações de perigo ou de ameaça, hoje, né, a gente pode entender que elas tanto podem se constelar como situações externas que vêm do mundo, como também situações internas, né? A gente sabe muito bem a potência, a força que as nossas fantasias exercem sobre o nosso corpo, né? Muitas vezes nós conseguimos produzir muita adrenalina, conseguimos produzir toda uma aceleração, né, do pensamento e da nossa pulsação só pensando, né, numa situação de perda, fracasso, enfim, todas as situações que a gente, cada um sabe onde que as ameaças nos constrangem, né? E esse processo, então, essa herança, né, ela está armazenada, toda a experiência do vivo, né, o lugar onde essa experiência se armazena é no nosso cérebro. Tem uma visão de cérebro, que é essa que eu estou apresentando aqui, que apresenta o cérebro organizado em três camadas. O cérebro reptiliano, que é o cérebro onde você armazena mais os reflexos de ataque e fuga, os reflexos de sobrevivência básica. Depois vem o emocional, ou límbico, que é o cérebro que a gente herdou dos animais de sangue quente, onde a gente forma vínculos, né? E é onde a gente também registra memórias e tem certos espaços, aí, que eu não vou entrar nisso agora, certos espaços do límbico, onde a gente armazena também vários elementos da experiência do medo, né? Memórias e percepções importantes. E aí tem o córtex e o neocórtex, que é o cérebro mais recente que a gente tem, que se formou a partir do momento que nós ficamos eretos, em pé, olhamos no horizonte, fizemos todas aquelas especializações pinça, organização do nosso pé, da nossa postura em pé. E os acontecimentos, qualquer acontecimento, ela incide sobre a nossa verticalidade, né? Também no neocórtex a gente tem essa capacidade de prever, né, e de ensaiar novas respostas, né, para situações de vida, né? E então, o medo, ele resulta dessa interação entre todas essas qualidades de experiências, né, que vão desde as experiências mais automáticas até as experiências mais elaboradas e programadas. Pode seguir, por favor. Então, o medo, ele construiu sinais de alarme, né, ao longo de todo o nosso corpo, que o Stanley Kellerman chamou do contínuo do susto. Esses sinais de alarme, eles são absolutamente automáticos. Eles estão instalados para a gente reagir instantaneamente a qualquer situação de ameaça. Mas esses sinais de alarme, eles foram criados para você enfrentar a situação enquanto ela dura e depois você se restaura e você desarma o alarme. O problema é quando a gente se fixa nesse contínuo do susto e acaba organizando posturas de alarme mesmo na ausência do perigo. Pode seguir, por favor. Então, esse é o modelo básico, né, de uma resposta de susto. Todo mundo, né, vocês conhecem isso? Assim, aquele, né, que mobiliza o corpo como um todo. Não é só meu pensamento, uma parte do meu corpo está mobilizada. Estou mobilizado dos pés até a cabeça. Mas isso tem um contínuo, pode seguir. Então, começa numa postura de atenção, pode seguir, né? E vai terminar no colapso. Então, o contínuo das respostas do medo vão desde a atenção, desde o pânico até a depressão. Né? Pode seguir. Então, começa no alerta. Pode seguir. Essa orelha em pé. Sabe, alguma coisa acontece, você você fica inteiramente investido em investigar o que está acontecendo. Essa é a primeira posição do contínuo do susto. Pode seguir. Depois, se o perigo segue, né, você pode ir para um enfrentamento ou asserção. Pode seguir. Aí você espera um pouquinho. Então, você vai começar a mobilizar a parte de cima do seu corpo, né? Para fazer foco e para mobilizar gestos de enfrentamento, de ir para cima do perigo, digamos assim. Pode seguir. Se o perigo continua, você pode partir para o ataque. Pode seguir. Esse é um auge de uma situação de ataque. Pode seguir. Se você começa a não saber se você pode enfrentar ou não aquele perigo, você entra numa situação de desvio. Pode seguir. Então, uma parte sua quer enfrentar e a outra parte sua quer se afastar, quer fugir. Então, aí você começa a se dividir. E é um momento importante, às vezes, porque é quando você pode hesitar. Vou para essa briga, vou... né? Em direção ao mundo ou volta em direção a mim. Pode seguir. Até que você começa a criar, aí você tem respostas de recuo, quando você começa a desistir de expandir em relação ao problema. Você começa a recuar. Pode seguir. Opa, volta lá um pouquinho. Então, vocês veem como a postura, ela está totalmente envolvida na resposta do susto e do medo, né? Você começa a descer, você começa a ceder. A primeira parte do contínuo do susto, você enrijece e você expande. A segunda metade do contínuo do susto, você começa a desorganizar, a esvaziar. Começa um processo de esvaziamento. Pode seguir. Até que chega o momento da fuga, em que você está investido em se voltar para dentro, cada vez mais. Pode seguir. Até que você vai para a desistência, onde você vai perdendo quase a sua base, perde o chão, né? Os momentos de muito... às vezes, quando a gente, por exemplo, recebe uma notícia muito, muito impactante, e como se você perdesse o chão, você perdesse a sua postura ereta, até que você vai ao colapso. Né? Você pode chegar até a desmaiar por causa de uma situação de susto ou de medo. Dá. E isso, ainda assim, o colapso, ele é uma defesa, né? É uma defesa contra um sofrimento intolerável. Pode seguir. Eu coloquei aqui do ponto de vista pulsatório, né? Você pode se comprimir, você pode se expandir e você tem uma posição... intermediária, do ponto de vista do movimento, né? Você, na verdade, o que a gente tem é uma expansão e contração constantes, onde você pode, enfim, ter uma, não ter uma predominância, né, entre a contenção e a expansão. Pode seguir. essas distorções, então, assim, as experiências excessivas do sofrimento, elas podem gerar distorções na nossa postura, né? Então, o Rashi vai falar das famosas couraças, né? Aqui é só uma terminologia, mas só para a gente poder localizar, né, que ao longo da nossa postura ereta, a gente pode ter excesso ou falta, né, de pressão, de tensão e tônus, né, em todos esses segmentos, né, os olhos, boca, pescoço, tórax, diafragma, abdômen e o pélvico, né. Ao longo de todo o nosso corpo, a gente tem a possibilidade, né, de gerar tensões crônicas, né? Seja por excesso de tensão e também pode ser falta de tensão. Você pode ficar muito frouxo ou você pode ficar muito apertado. Pode ser. Agora, o que interessa para nós aqui, né, é que a gente está construindo essa ética do cuidado. Tem um modo grego de entender o cuidado que eu acho interessante, que ele diz assim, cuidar é um conhecimento aliado a uma prática. Né? Então, cuidar de si é esse conhecimento de si aliado a uma prática de si. Né? E a ética constitui, né, essa possibilidade que nós temos e sempre tivemos desde o começo da vida, pulsar de volta para si, né, fazer uma pausa, fazer metabolizar o acontecimento, fazer um entendimento interno, uma reorganização interna e daí se voltar para o mundo. Né? Esse é o sentido da prática também da anatomia emocional, da psicologia formativa. É a gente poder se conhecer, conhecer a nossa experiência corporificada, voltar para si, se reorganizar e daí estar de volta, né, para o mundo. Então, esse é um espaço ético, esse cuidado que vem do conhecimento e da prática. Né? E é um cuidado como uma prática, a ética do cuidado de si como uma prática da liberdade. A liberdade, sim, né, naquele sentido da possibilidade de você ter o respeito a si e ao outro. Pode seguir. Então, o autoconhecimento, né, ele não faz muito sentido se ele não vem acompanhado do automanejo, né? A gente precisa poder saber o que se passa e saber como responder para as nossas próprias respostas. Ou seja, o automanejo. Né? Por isso, na psicologia formativa, né, o se conhecer vem junto também com o, de alguma forma, saber agir em relação a si mesmo. Né? Isso gera graus de liberdade e de potência. Pode seguir. Eu trouxe essa imagem para a gente poder olhar um pouco agora. A gente viu o corpo constrangido, né? O corpo cada vez mais afetado, né? Mais profundamente afetado pelas situações do medo. Mas eu estou trazendo essas imagens para mostrar o quanto que nós somos altamente plásticos, biologicamente, emocionalmente, intelectualmente, culturalmente, né? Cada ponto desse movimento que vocês estão vendo, porque a gente é um contínuo, né? É um grau de experiência. Né? Cada lugar desses. E se eu me mobilizo, né, em relação aos pontos fixos do meu corpo, eu estou também me deslocando em relação às possibilidades de experiência que eu posso fazer comigo mesma e ter de mim mesma e também na relação com o outro. Pode seguir. Só mostrando assim, quer dizer, essas imagens mostrando o quanto que, às vezes, um gesto que a gente faz parece que é uma coisa só. Não, ele tem infinitos graus, né, entre uma posição e outra, né, qualquer corporal. Pode seguir, só mais uma. Pode seguir. E aqui essa última imagem, né, como a possibilidade da gente criar, né, crescer o nosso espaço interno. Né? O processo do amadurecimento humano implica nessa possibilidade da gente crescer um espaço interno, uma organização interna, uma complexidade, uma riqueza capaz de lidar tanto com os desafios do mundo quanto dos desafios interiores, né? Mas crescer nessa direção é também aumentar a nossa conectividade, que, em última instância, vai implicar aqueles graus de empatia, compaixão, altruísmo e alteridade. Obrigada, Gisele. Bom, essa é uma introdução para a gente poder agora fazer a experimentação, né? Então, eu vou propor que a gente tenha um minuto, um instante, que eu queria que vocês se dessem conta. E aí, eu vou fazer primeiro um exercício sem... começando pelo reflexo mesmo, começando pelo mais instantâneo. Se vocês, cada um fazer o seu caminho de pulsar de volta para si e reconhecer como que essas coisas que eu estou dizendo, que vocês, essas imagens, como é que te afetaram? Assim, de cara, sem muito pensar, só sentindo o reflexo, assim, o primeiro, como é que eu estou afetado por essas imagens, por essas ideias. Dá um tempo para você se fazer um primeiro auto-reconhecimento. Agora eu vou propor que a gente fique em pé. E agora, eu vou pedir para a gente fazer um reconhecimento do como é que está. Como é que está o tônus do nosso corpo? Reconhecer a nossa postura em pé. Lá a partir do contato com o chão, do corpo com o chão. Como você usa suas pernas para se sustentar em pé? Qual é a pressão que você faz? Sentir a sua pélvis. E nessa base você reconhecer. Tem avanço, tem recuo, você se apoia mais para fora, mais para dentro. Reconhecer a sua coluna vertebral e o tônus das suas costas, o grau de tensão das costas. Tem diferença lombar, a parte do peito e o pescoço. Perceba os ombros, braços e mãos. A colocação da cabeça. E como você respira dentro dessa organização. A gente imediatamente reconhece onde estão os aspectos, os excessos. Eu vou pedir, não para vocês mudarem isso, mas experimentem intensificar um pouco onde vocês percebem que tem excesso de tensão, organiza mais,
faça mais atenção, espera, localiza e depois faça menos. E vai desmanchando esses graus de tensão. E perceba se tem alguma diferença, reconheça a tua respiração. Nesse espaço interno. E agora, quem quiser, experimenta fazer os movimentos, veja se você precisa, que movimentos que você precisa ou gostaria de fazer. Ou se você quer se manter ligada com a sua respiração, deixando a sua respiração atuar sobre isso. Cada uma responde, fazendo movimentos de autorregulação. E a partir daí, vocês podem perceber onde estão os pontos mais importantes para se cuidar. Para alguns é a cervical, para outros é a lombar, para outros é a torácica. E um último movimento de autorregulação, eu vou propor que vocês deixem a cabeça pendendo e vai deixando o corpo ceder lá para baixo. Vai descendo, vai deixando a cabeça pesar. Vai descendo os ombros, vai dobrando o tronco, vai cedendo todo o seu peso para cima das suas pernas e da sua bacia. E descansa em cima da sua própria base. Em seguida, você pode empurrar o chão e começar a subir, empilhando. A cabeça é a última que volta. Você vai subindo, empilhando vértebra por vértebra, até sentir a sua vertical novamente. Isso, e deixa os movimentos espontâneos amplificarem esses gestos de autorregulação. Vocês podem ir para trás, para cima, para um lado, para o outro, lateral. E esse é um pequeno momento de contato que a gente pode sempre ter com a gente mesmo. E como uma forma de a gente se autorregular antes, por exemplo, de começar uma meditação. Obrigada, cheguei até o último talo, do último minuto. Espero que tenha sido útil para vocês.
Com certeza, Sandrinha. Obrigada, viu? Começar uma segunda-feira de manhã assim faz muito bem. A energia já começa a poder pulsar, né? Obrigada, viu?
Legal. Você... vamos cuidar da nossa pulsação, né, Márcia? Acho que é verdade. Uhum.